Olá pessoal, Tânia Barros falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos dar continuidade à biografia de Adolf Hitler. Se você ainda não assistiu a primeira parte, sugiro que assista primeiro para entender melhor essa história. Não foi fácil para mim estudar Hitler e suas atrocidades, e acredito que não será fácil para vocês também conhecerem ou reverem os detalhes dessa história. Mas o momento mundial que estamos vivendo, com guerras, genocídios, achei importante compartilhar essa biografia com vocês para sabermos como vão se formando ao longo do tempo esses ditadores genocidas. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Quando Hitler foi solto da cadeia, a situação política e econômica da Alemanha tinha melhorado, limitando suas oportunidades para a agitação política. Como resultado do golpe fracassado, o partido nazista foi banido da Baviera. Após um encontro com o primeiro-ministro bávaro, Hitler concordou em respeitar a autoridade do Estado e prometeu que buscaria poder político apenas por meios democráticos. Um mês depois da reunião, o partido nazista deixou de ser banido e voltou à ativa. Hitler nomeou Joseph Goebbels para organizar e fazer crescer o partido nazista. Hitler queria passar a imagem de um homem celibatário que não tinha vida doméstica, dedicado inteiramente à sua missão política e à sua nação. Mas em 1929 conheceu Eva Braun, bem mais jovem do que ele, e se tornaram amantes. Em 29 de outubro de 1929, a chamada Terça-feira Negra, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quebrou. Várias empresas fecharam as portas, milhares de pessoas ficaram desempregadas, vários bancos faliram, causando um colapso parcial do sistema financeiro da nação. A Alemanha e a sua economia entraram em queda livre. Era uma oportunidade de ouro para os nazistas. Hitler e os nazistas prometeram ao povo repudiar o Tratado de Versalhes, fortalecer a economia e garantir a criação de novos empregos. Depois de terem aparecido irrelevantes, agora eram vistos como profetas. Em 1930, Hitler tornou-se cidadão alemão e já reunia 1,5 milhão de adeptos ao Partido Nazista. Quando o governo da Alemanha caiu, foram convocadas novas eleições para 1930. Para duas jovens estrelas do partido, era uma oportunidade brilhante. Heinrich Himmler, o rapaz dos bastidores, planificador meticuloso, e Joseph Goebbels, que montava as campanhas para dar máxima visibilidade ao partido. Todas as cervejarias, pousadas, tabernas, restaurantes tiveram um comício durante estas eleições. Eles usaram novas e inovadoras formas de levar a mensagem à massa, deslocando-se num carro usando alto-falantes, distribuindo jornais e panfletos. Mas, acima de tudo, demonstraram uma paixão e energia incansável. Só na última semana foram organizados 34 mil comícios do Partido Nazista e esta tática se mostrou devastadoramente eficaz. Em 14 de setembro de 1930, saíram os resultados. Os votos dos nazistas foram 4 vezes superior aos obtidos 24 meses antes. Um marco importante. O Partido Nazista se tornou o segundo maior partido do parlamento. A partir desta eleição, eles estavam fortes o bastante para assumirem cargos no governo e terem responsabilidades políticas frente à nação. O Partido Nazista se solidificou, mas tinha um problema. Os camisas castanhas, as SA, unidades de rua do partido, causavam inúmeros embaraços. Eles pareciam uma gangue, não um partido. Usavam fardas, mas eram bandidos. Eram arruaceiros, briguentos e se sentiam encorajados porque o nazismo tinha se tornado uma força política colossal. Precisavam urgentemente de um líder que os pusesse sob controle. O capitão do exército Ernst Röhm, que tinha sido expulso do partido por Hitler 5 anos antes, havia sido um excelente líder da SA. Heinrich Himmler, líder das SS, sabia que capitão Röhm estava vivendo na Bolívia. Himmler conseguiu amenizar a desavença de Hitler com Röhm e em 1930 Ernst Röhm voltou da Bolívia para assumir o comando da SA. Hitler não confiava plenamente em Röhm, mas reconhecia que ele tinha a competência necessária para liderar a SA. Em 1931, a meia-sobrinha de Hitler, Geli Raubal, cometeu suicídio com a arma de Hitler no apartamento dele em Munique. Uma das razões que levaram Geli a cometer suicídio foi um suposto interesse de Hitler por ela. Hitler explorava filmes, documentários e participou de várias propagandas durante sua carreira política. Só o presidente alemão Paul von Hindenburg poderia dar a Hitler o que ele queria, o cargo de chanceler. Então, Hermann Göring, valendo-se de sua reputação e bons contatos, conseguiu um encontro entre Hitler e o presidente Hindenburg. O presidente desprezava Hitler, não entendia essa política de massa, nem de onde vinha Hitler, mas com o governo à beira do colapso e sem opções, concordou em indicar Hitler para o cargo de chanceler da Alemanha, em 1933. No dia em que Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, as tropas de assalto, as SA, marcharam triunfantes pelo centro de Berlim. Foi um momento incrível para os nazistas. No espaço de 10 anos, passaram de terroristas de rua a políticos poderosos. Como recompensa por Hermann Göring ter conseguido que Hitler fosse nomeado chanceler, ele nomeou Göring ministro do interior do maior estado da Alemanha, a Prússia. Göring amava o poder e era naturalmente agressivo, e como ministro do interior, podia tornar a política prussiana uma força policial que o mundo jamais tinha visto, a personificação do terror, a Gestapo, ou Polícia Secreta do Estado, incumbida de fazer espionagem política, mas com poderes abrangentes de detenção e prisão na Prússia. A Gestapo passou a atacar comunistas e fechar os olhos para os atos agressivos dos nazistas. Como chanceler, Hitler trabalhou para impedir que os oponentes do partido nazista se unificassem e tentassem formar um governo de coalizão de maioria contra ele. Com o impasse político se acentuando no parlamento, Hitler pediu para o presidente Hindenburg dissolver o parlamento e convocar novas eleições. 2 meses antes das eleições, o partido nazista precisava se fortalecer. O plano era um ataque total aos principais rivais políticos, os comunistas. Joseph Goebbels fez uma campanha dura com o slogan "Ataque ao marxismo". Mas só a campanha não bastava. Precisavam de algo que prejudicasse os comunistas, que ainda eram o maior partido do parlamento. Em 27 de fevereiro de 1933, o Reichstag, que é o prédio do parlamento federal, pegou fogo e ficou parcialmente destruído. Hitler culpou os comunistas pelo atentado. De fato, o comunista holandês foi capturado dentro do edifício, mas não se sabe ao certo quem foi o mandante. Por insistência de Hitler, o presidente Hindenburg aprovou o decreto do incêndio da Reichstag, que suspendeu vários direitos civis e permitiu que o governo fizesse prisões sem mandato judicial. O decreto dava ao presidente poderes emergenciais para proteger a população e manter a ordem pública. As atividades do Partido Comunista Alemão foram reprimidas e mais de 4 mil comunistas foram presos. Além da campanha política, a polícia prussiana desceu até a Alemanha com uma lista de detenções pré-estabelecidas de ativistas de esquerda. A SA, que funcionava como polícia auxiliar, passou a atacar e raptar os opositores comunistas e arrastá-los para celas de tortura. Nas eleições de 1933, os nazistas conquistaram 44% dos votos e se tornaram o maior partido do parlamento. Para conquistar controle político total, o governo de Hitler levou para a votação o projeto Lei para Redimir a Angústia do Povo e do Reich, que dava a Hitler e seu gabinete de governo o poder de passar leis sem o consentimento do parlamento por um período de 4 anos. Já que iria afetar a Constituição, a lei precisava da aprovação de 2/3 do parlamento. Então, os nazistas utilizaram as provisões aprovadas no decreto do incêndio do Reichstag e prenderam 81 deputados comunistas, impedindo que muitos parlamentares de esquerda participassem da votação. A lei habilitante foi aprovada e transformou legalmente o governo de Hitler em uma ditadura. O estilista alemão Hugo Boss foi chamado para desenhar o uniforme do exército nazista. O impacto visual da força e poder foi muito positivo. Eles se pareciam com soldados romanos. Tendo alcançado poder legislativo e executivo total, Hitler e seus aliados iniciaram o processo de repressão à oposição. O Partido Social Democrata foi banido e seus bens apreendidos. Os sindicatos de todo o país foram dissolvidos e seus presidentes foram presos e muitos enviados para os recém-abertos campos de concentração, onde os nazistas passaram a aprisionar os seus oponentes políticos. Como as SA, as tropas de assalto, causavam ansiedade entre as elites militares, industriais e políticas na Alemanha, Hitler decidiu se livrar da liderança da SA. Enquanto Hitler dava uma festa para os seus ministros e suas famílias nos jardins da chancelaria em Berlim, o líder da SA, Ernst Röhm, que era homossexual e isso desagradava Hitler, junto com outros adversários políticos, foram presos e executados. Parecia um filme de bandidos. Centenas de pessoas foram literalmente massacradas, fuziladas e mortas. O massacre ficou conhecido como Noite das Facas Longas. O presidente Hindenburg, prestes a completar 87 anos, ficou desorientado ao ser informado sobre o massacre. Mas boa parte da população alemã acreditava que Hitler estava apenas restaurando a ordem do país. Os nazistas cimentaram o espírito de união, criando a Frente Alemã para o Trabalho, uma organização que visava representar todos os trabalhadores, administradores e donos de companhia, refletindo o conceito de comunidade do povo, um projeto social de proporções épicas. Os jovens que estavam desempregados e apáticos se encantaram com a promessa de um futuro melhor. Pouco a pouco, os nazistas foram criando a visão de uma raça germânica superior. Apesar da excelente propaganda de Joseph Goebbels, a economia não ia tão bem como o partido nazista que fazia crer. Existia menos desempregados, mas os salários eram muito baixos e o apoio eufórico do povo começou a baixar. Então Goebbels introduziu em sua propaganda um bode expiatório. A economia em declínio não é culpa do povo, Volk, e sim dos judeus. Em 1º de abril de 1933, os nazistas espalharam cartazes em frente às lojas dos judeus que diziam "Não comprem dos judeus" e assumiram posições ameaçadoras nas portas das lojas. Inicialmente, o boicote foi um fracasso. Muitos alemães entraram nas lojas desafiando a SA. Mas, como ministro de propaganda, Goebbels conseguiu mostrar o fracasso como um sucesso. Só que ele precisava convencer o povo alemão a boicotar os judeus e resolveu usar o rádio e a indústria cinematográfica, que estavam em recente ascensão para isso. Ele queria propaganda contra os judeus em todos os lares e em todas as ruas. Enquanto isso, Heinrich Himmler, líder da SS, prendia, torturava e matava muitos judeus, sob a alegação de que eram arruaceiros. Himmler criou um campo de concentração perto de Munique para abrigar judeus e inimigos do partido nazista. Goebbels continuava suas propagandas pelo rádio, mas de olho na capacidade da imprensa escrita, promulgou a lei do editor, retirando oficialmente os poderes editoriais dos donos dos jornais e entregando-os ao Estado, ou seja, aos nazistas, e passou a ditar o que deveria ser dito em todos os jornais. Os nazistas subiram ao poder prometendo ao povo uma Alemanha forte, de sucesso, Então, em suas propagandas, Goebbels dizia à nação aquilo que ela queria ouvir. A propaganda era clara. O Partido Nazista e o povo alemão estavam criando uma Alemanha de sucesso e apresentavam esquemas de novas estradas, mais empregos e o fim da pobreza. Na primeira reunião de gabinete, em 1933, Hitler priorizou o aumento de gasto com os militares. Em março, o secretário do Ministério das Relações Exteriores emitiu uma declaração dos principais objetivos de política externa do país com a Áustria: a rejeição de todas as restrições militares impostas pelo Tratado de Versalhes. Em outubro de 1933, Hitler retirou a Alemanha da Liga das Nações e da Conferência para o Desarmamento em Genebra. Em 1934, o presidente Paul von Hindenburg faleceu. Coincidentemente, no dia anterior, o gabinete do governo tinha aprovado a lei sobre o mais alto cargo do Reich, que afirmava que caso Hindenburg morresse, o cargo de presidente seria abolido e seus poderes seriam fundidos aos do chanceler da Alemanha. Com essa lei em vigor, de um dia para o outro, sem eleição, Hitler se tornou chefe de Estado e de governo. Sua ditadura estava agora firmemente estabelecida e ele iniciou uma reforma econômica para preparar o país para a guerra. O governo de Hitler realmente melhorou a infraestrutura da Alemanha, construiu represas, autobahns, ferrovias e patrocinou várias obras de arquitetura. A reconstrução e o rearmamento do país foram financiados pelas leis Meffel-Wechsel, que permitia imprimir mais dinheiro e tomar os bens das pessoas que estavam presas, consideradas inimigas do Estado, em sua maioria judeus. Em março de 1934, Hitler anunciou que seu exército seria expandido para mais de 600 mil membros, um número 6 vezes maior que o número permitido pelo Tratado de Versalhes. O Reino Unido, a França, a Itália e outros países da Liga das Nações protestaram, mas só protestaram, não fizeram nada para impedir Hitler. Em 15 de setembro de 1935, aconteceu o comício anual de Nuremberg, o maior evento do calendário nazista. Como sabemos, os nazistas acreditavam no conceito de higiene racial. Hitler apresentou ao parlamento a Lei de Nuremberg, que proibiu relações sexuais e casamentos de arianos com judeus, ciganos e negros. Retirou a cidadania de todos os judeus, que passaram a ser considerados estrangeiros. Proibiu o emprego de mulheres não arianas com menos de 45 anos em casas de famílias arianas. A política de higiene racial de Hitler mirou também em adultos e crianças com deficiência mental e física. Em 1936, Hitler participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão. Não é absurdo imaginar que esse monstro seguia uma dieta vegetariana e em eventos sociais como este dava relatos emocionados sobre o assassinato de animais para fazer as pessoas pararem de comer carne? Pois é. Em 1936, sob ordens de Hitler, a Alemanha reocupou a zona desmilitarizada da Renânia, em mais uma violação do Tratado de Versalhes. Gente, é isso que me preocupa no nosso momento atual. Como estamos vendo no Oriente Médio, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está cometendo um verdadeiro genocídio na Faixa de Gaza e vários crimes contra a humanidade, e a ONU não está conseguindo pará-lo. Se não levantarmos a voz para protestar contra esse massacre, patrocinado pelos Estados Unidos, além das vítimas inocentes que estão morrendo de ambos os lados, correremos o risco desse conflito se estender ao nível mundial. Voltando a Hitler, ele enviou tropas para a Espanha para dar apoio a outro ditador, o general Franco, durante a sangrenta Guerra Civil Espanhola. Com as fábricas produzindo armamentos a todo vapor, o número de desempregados na Alemanha caiu de 6 milhões em 1932 para 1 milhão em 1936. Mas, em agosto de 1936, por causa dos gastos com o rearmamento, a Alemanha enfrentou um novo princípio de crise econômica. Mesmo assim, Hitler ordenou que Hermann Göring implementasse o plano de 4 anos, para que a Alemanha estivesse pronta para a guerra em 4 anos. Hitler pretendia prosseguir com o rearmamento do país independente do custo econômico. Em 1936, os alemães assinaram o Pacto Anticomunismo com o Japão. O Reino Unido, a China, a Itália e a Polônia também foram convidados para se unir ao pacto, mas apenas os italianos, na época governados pelo fascismo ditatorial de Benito Mussolini, aceitou. O ministro de Relações Exteriores do governo de Mussolini declarou um eixo entre a Alemanha e a Itália. Aqui termino a segunda parte da biografia de Hitler. No próximo sábado estarei postando a terceira e última parte dessa história. Antes de terminar, eu quero agradecer aos membros, às pessoas que estão me dando valeu demais no YouTube e os apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser apoiar este canal, você pode se tornar membro do canal no YouTube, colaborando mensalmente, ou pelo botão Valeu Demais, onde você colabora apenas uma vez, ou pelo projeto do canal no Catarse. O link do projeto está na descrição da biografia. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 14 horas. Até lá! Música.